Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão os nossos consultores de relações governamentais, Amar Hassan.
Olá pessoal, tudo bem?
Luan Madeira.
Olá gente.
E estreando no nosso podcast, a nossa consultora, Gabriela Santana. Tudo bem, Gabriela?
Tudo bem, obrigada por me receberem aqui hoje.
Imagina, seja bem-vinda, vai ser a primeira vez de muitas, tenho certeza. Bom, a gente tá chegando próximos ao fim do recesso. Por enquanto, o clima aqui em Brasília ainda continua um pouco esfriado, mas a gente teve algumas notícias relevantes nessas últimas semanas. A gente vai repercutir nesse episódio a apresentação da lista de projetos prioritários que foi apresentada pelo secretário de governo ao Congresso Nacional. A gente fala também sobre a demissão do secretário de Cultura e o teste que está sendo realizado atualmente pela atriz Regina Duarte. E a gente finaliza o episódio falando um pouco sobre tudo que aconteceu na 50ª edição do Fórum Econômico Mundial, que está sendo realizado em Davos, na Suíça. Só para reforçar, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 23 de janeiro, e vai ao ar na sexta-feira em todas as plataformas de streaming. Bom, nessa semana a gente teve uma retomada das atividades de articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. O secretário de governo, Luiz Eduardo Ramos, apresentou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma lista de 15 propostas prioritárias que estão em tramitação atualmente e que são do interesse do governo. Luan, essa lista não teve, de maneira geral, nenhuma grande surpresa, né? Mas mostra aí qual vai ser a organização do Palácio do Planalto nesse ano, que deve ter um ritmo de andamento diferente do Legislativo, porque vai ser um ano eleitoral.
É isso aí, Lucas. A gente viu agora o governo federal tentando se adiantar um pouco ao fim do recesso parlamentar e criar, no mínimo, uma agenda mínima a ser tocada nos próximos meses no Legislativo, né? Como você disse, foram apresentados cerca de 15 projetos que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. Realmente não teve muita surpresa, mas tem alguns projetos ali que eles são meio polêmicos e que ainda vão requerer muito tempo de debate para que eles avancem de fato, né? Dá para citar, por exemplo, o projeto de desestatização da Eletrobras, que as discussões ainda não estão finalmente, ou então também os projetos sobre posse e registro de armas de fogo, que é uma pauta importante para o presidente Jair Bolsonaro, mas que, como a gente viu em 2019, sofreu algumas resistências dentro do parlamento, né?
Além disso, a gente teve também uma apresentação da lista prioritária para medidas do Senado, né? Essa lista ela tem 14 propostas, tem aí, por exemplo, o marco regulatório do saneamento, que é uma medida que já está um pouco mais avançada, está em vias de ser aprovada pela Casa, já foi aprovada pela Câmara. E no Senado, acho que cabe a gente destacar o pacote de 3 PECs que foi apresentado no ano passado pelo governo e que tem aí algumas regras relevantes para os estados e municípios superarem essa situação de calamidade. Mas a dúvida que fica nesse momento é, algumas dessas medidas austeras, elas tendem a enfrentar grande resistência, sobretudo do núcleo de servidores públicos, estaduais e municipais, que, como todo mundo sabe, são setores que são bem engajados e que são extremamente relevantes num pleito municipal.
É exatamente isso, Lucas. Dentro das prioridades apresentadas no Senado Federal, a gente viu uma tentativa de continuidade da agenda econômica iniciada em 2019 e que teve um certo êxito com a aprovação da reforma da Previdência, né? Os ouvintes devem lembrar que no final de 2019 o Ministério da Economia ele apresentou o Plano Mais Brasil, que é um plano que ele tem várias fases, várias PECs, e essas PECs elas constam na prioridade do governo para 2020, só que, como você bem disse, o ano vai ser difícil para elas avançarem, né? A gente vai ter as eleições, o calendário dentro do Legislativo ele está meio apertado, e essas medidas elas são controversas, elas enfrentam grande resistência e elas precisam de muito tempo de discussão. Os parlamentares eles não aceitam tacitamente o que o governo apresenta. Vai ser similar ao que aconteceu com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela foi apresentada de uma maneira, só que ela foi muito modificada e no final ela foi aprovada com um texto bastante diferente do que o governo queria. Então o mesmo deve acontecer com essas PECs e isso deve fazer com que elas avancem num ritmo um pouco mais lento do que o governo deseja em 2020.
É exatamente isso que você falou, né, Luan? Os parlamentares, eles estão num esforço coletivo de tentar encontrar uma agenda autônoma que não esteja subjugada aos desígnios do poder executivo. E eu acho que é interessante de destacar que, dentre todas as propostas prioritárias, não há nenhuma medida provisória. O que, de fato, é notável, porque a gente tem que lembrar que tem uma série de medidas provisórias que foram apresentadas pelo governo e estão aguardando a aprovação do Congresso. Uma grande quantidade delas pode, inclusive, caducar no final de janeiro, depois que o Congresso voltar do recesso. Então, de fato, mostra um pouco dessa dinâmica, né? E eu acho que, nessa linha do que você falou, é uma avaliação bem acertada de que esse é o caminho que o Executivo está querendo propor, mas que a gente tem que entender que, com um Congresso muito mais autônomo e tentando focar nessa questão da independência, principalmente nesse momento onde o presidente Jair Bolsonaro chega nas eleições municipais sem um partido formalmente registrado, é muito importante para os parlamentares conseguirem demonstrar que eles estão atuando além do que o Executivo quer. Então, nesse sentido, alguns itens podem ser, de fato, podem ser aproveitados pelos congressistas, mas a maior parte deles deve continuar priorizando medidas de autoria própria, né, e não do Poder Executivo.
Lucas, vale destacar que isso é diretriz do governo federal agora, né? Eles estão um pouco mais receosos e estão evitando apresentar medidas muito importantes por meio de medidas provisórias. Então, a ideia agora é que sejam apresentadas sobre a forma de projetos de lei mesmo, sempre que possíveis, porque aí você meio que resolve um problema de relacionamento com o Congresso. Ao mesmo tempo que você não força a pauta, você dá a impressão de que é uma pauta autônoma e você deixa os deputados e os senadores eles assumirem a liderança de matérias do governo que são prioritárias. Então, isso deve acabar também melhorando um pouco ali o relacionamento entre eles.
E, no mínimo, o Poder Executivo consegue mitigar um pouco do desgaste que é ser derrotado numa medida provisória, né? Quando uma MP caduca, isso representa uma derrota importante para o governo. Vale a gente recuperar que o presidente Jair Bolsonaro tem uma das piores médias de conversão de medida provisória dos últimos presidentes eleitos. Então, isso de fato é notável, né? Um pouco desse desgaste do Poder Executivo e aí esse reposicionamento a partir de 2020.
Exatamente isso, Lucas. E além disso, é importante acho que ressaltar que tem algumas medidas que ainda não foram apresentadas, né? Como o Pacto Federativo, a reforma tributária, a reforma administrativa. A gente imagina que essas propostas ainda não estão nessa lista, mas certamente vão ser apresentadas ao longo desse primeiro semestre do ano.
Bom, vale destacar sobre a reforma tributária, de que atualmente existem duas PECs que estão tramitando, uma na Câmara e outra no Senado, e existe um esforço do Congresso Nacional de criar uma comissão mista para harmonizar um texto que eventualmente venha a ser consensual entre as duas casas. O relator da proposta na Câmara dos Deputados, o deputado Agnaldo Ribeiro, deve ser o relator nessa comissão mista, e ele se encontrou com interlocutores e autoridades da equipe econômica do governo pela primeira vez nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro. Foi a primeira vez que um canal institucional foi estabelecido entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e o que a gente tem de relatos até agora é que a reunião foi muito positiva e deu novo fôlego à reforma. Apesar disso, a gente ainda vai ter um pouco de dificuldade em ver essa medida sendo promulgada porque existe uma série de discordâncias entre as duas casas e enfim, essa comissão mista ela vai demandar um pouco de tempo que poderia ser melhor aproveitado se a medida fosse discutida automaticamente na comissão especial. E sobre a reforma administrativa, havia inicialmente expectativa de que ela seria apresentada em 2019, o governo recuou e, apesar dessa medida continuar assim na lista de prioridades, a ordem é que ela não seja discutida antes das eleições municipais, justamente por ferir interesses de servidores públicos que poderiam causar transtornos aí para os deputados nos seus núcleos eleitorais. Bom, e nessa semana a gente teve uma dança de cadeiras dentro da Secretaria da Cultura, depois da demissão do dramaturgo Roberto Alvim, após ele ter feito um pronunciamento no dia 17, onde parafraseou um discurso do ministro de propaganda do regime nazista. A medida causou, claro, muito furor nas redes sociais e o secretário eventualmente foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro. Gabriela, ele é o terceiro secretário a ocupar essa pasta, né? Tá dando muito trabalho pro governo conseguir manter a linearidade dentro dessa área das políticas públicas.
Então, Lucas, a pasta da cultura ela tem tido vários problemas desde o início do governo. Ela estava na aba do Ministério da Cidadania, mudou para o Ministério do Turismo e desde então passou por ela o secretário Henrique Pires, o Ricardo Braga, agora o Alvim, e talvez teremos a Regina Duarte como a próxima secretária especial da Cultura. Todos eles enfrentaram alguns problemas. O Henrique Pires se posicionou contra um edital que proibia documentários e filmes com temática LGBT. O Ricardo Braga também teve um curto período lá dentro da pasta. E o Alvim foi por conta de toda essa repercussão negativa do discurso dele, né? Acontece o seguinte, desde então a Secretaria Especial da Cultura estava sendo amparada pelo José Soares Martins, que era o secretário especial adjunto. É um cara que já estava lá desde 2016 e ele entende bastante do setor cultural. E hoje saiu a exoneração dele. Então, talvez a Regina Duarte encontre alguns problemas porque não vai ter uma pessoa para amparar ela nesse sentido de entender como funciona a Secretaria Especial da Cultura.
Bom, e acho que vale a gente recuperar um pouco de que dificuldades na pasta da cultura não são novidades, né? O próprio ex-presidente Michel Temer tinha transformado o Ministério da Cultura numa secretaria, depois transformou novamente em ministério, que foi ocupado pelo Calheiro, que depois saiu do governo também, brigado com o presidente Temer. A gente tem agora no governo Bolsonaro o ministério novamente sendo rebaixado ao status de uma secretaria, mas apesar disso, é notório que o governo tem dado sim uma grande prioridade para os assuntos pertinentes a essa pasta, né? A gente sabe que uma bandeira muito grande do presidente de que a cultura não seja doutrinada, né? O que ele considerava que ocorria durante os governos petistas. Então, é uma pauta que mobiliza não só as atenções do governo, mas também o próprio núcleo ideológico que ampara o presidente. Então, de fato, é algo que tem motivado muita discussão, que está no centro do debate desde o início do governo.
Eu vejo a aproximação com a Regina Duarte de forma positiva. Ela claramente apoia o governo Bolsonaro nas redes sociais, mas ela é uma pessoa que entende de cultura e arte no Brasil, e tenho certeza que ela vai levar em consideração os pleitos dos diversos atores nesse setor brasileiro. Ela, inclusive, já, segundo informações da Secretaria Especial da Cultura, já indicou um possível nome de secretária especial adjunta, que seria a Jane Silva. Ela é a atual secretária da Diversidade Cultural da pasta. Não é a primeira vez que um artista, né, participa da pasta da cultura brasileira. A gente já teve como ministro da Cultura o Gilberto Gil, então a gente vê que não é uma novidade, que isso pode dar bastante certo.
Além disso, né, a Regina Duarte, ela tem um pouco de renovação, né? Ela chega sem ter ocupado nunca um cargo público, é uma atriz famosa e de sucesso no Brasil, então deve dar um pouco de uma renovada, uma arejada na secretaria, e tem muita gente dizendo, inclusive, de que está sendo cogitado no Palácio do Planalto transformar a Secretaria da Cultura novamente em ministério, né? Se isso vai acontecer ou não, a gente tem que ver, mas de fato estaria aí entre as possibilidades de uma eventual reforma ministerial juntamente com a recriação do Ministério da Segurança Pública, que atualmente está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, que é ocupado pelo ministro Sérgio Moro.
Acredito que os boatos da volta do Ministério da Cultura demonstram que o governo está preocupado, sim, com essa pasta, e que está ouvindo a sociedade e vê a importância de fomentar a cultura no Brasil.
Bom, indo agora para a pauta internacional, a gente teve nessa semana a realização da 50ª edição do Fórum Econômico Mundial de Davos. É realizado anualmente na Suíça. Esse ano marcou o aniversário de 50 anos do evento. É um evento que começou inicialmente com a reunião de grandes empresários pensando temas globais que podiam impactar a economia, e que se transformou num grande fórum onde líderes e personalidades do mundo todo participam. Quando a gente pega, por exemplo, a proporção que esse evento tem no noticiário internacional, é possível comparar, por exemplo, com a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Exatamente, Lucas. O evento é de mais de 2 mil pessoas participando. Anualmente tem um tema específico que é o tema-chave, né, do evento. Esse ano foi sustentabilidade, questões de clima, questões ligadas ao meio ambiente. Então, isso foi o tema central do debate do Fórum em Davos.
É isso mesmo, Amaro. O Fórum ele parou de se dedicar exclusivamente a assuntos que são vistos estritamente como econômicos e passou a englobar questões também tangenciais que, claro, impactam a economia. E não dá pra gente falar em sustentabilidade e meio ambiente sem destacar a presença da ativista Greta Thunberg, que foi, inclusive, escolhida como personalidade do ano pela revista Time. Então, ela também estava presente no evento e, de fato, a participação dela causou muito burburinho.
É engraçado, Lucas, pensar que realmente a famosa, entre parênteses, pirralha, né? Foi a segunda principal personagem do evento, disputando espaço com Trump, disputando menção em artigo, menções em discursos. Então é engraçado ver realmente o presidente dos Estados Unidos ter realmente a Greta como a segunda pessoa mais importante do fórum, ela que foi mencionada em mais de 800 artigos escritos, enfim, é interessante essa perspectiva. O próprio presidente Trump, por incrível que pareça, aderiu à iniciativa do fórum para discutir, para restauração de mais de 1 trilhão de árvores, uma iniciativa liderada pelo fórum. Os Estados Unidos passa a aderir. Claro, ele fez um discurso focado nos avanços, na atualidade da economia americana, dos avanços econômicos, financeiros, situação de emprego no país dele. Então foi o highlight, certamente, como sempre, o discurso do Trump no fórum.
Retomando um pouco esse compromisso que você mencionou, Amara, acho que vale a gente destacar que essa iniciativa de plantar árvores, ela de fato foi bastante noticiada pelo evento, mas logo após o anúncio do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos iriam aderir a esse compromisso, a Greta fez o seu discurso criticando duramente e convocando aí a realização de mais medidas concretas, dizendo que apenas isso não bastava. E eu acho que dá pra gente recuperar um pouco da edição do podcast quando a gente debateu junto com a Mariana Lira, nossa consultora de sustentabilidade, a COP25, onde de fato muitos discursos foram feitos, muito foi publicizado, mas as grandes economias globais, mesmo aqueles líderes que estão mais pronunciados a favor da agenda ambiental, não se comprometeram em ações concretas de mitigação a longo prazo do meio ambiente.
Certamente, Lucas, mas a gente tem também a destacar que o fórum em Davos é um pouco diferente, né? Um formato onde são discussões mais genéricas, de forma geral, para desenhar política em linhas gerais, mais de que discussões técnicas, que é o caso da COP. A COP vai discutir com técnicos da área ambiental questões específicas, então emissões, limites, precificação de carbono e por aí vai. Mas o Davos é realmente onde você tem líderes, muitas vezes ministros, primeiro escalão, ou presidentes, ou primeiros ministros, que vão traçar essas linhas mais gerais. Então são pensadores econômicos tratando desses temas de forma secundária, vamos dizer assim.
Bom, e como o fórum é econômico, como você bem disse, também ficaram no centro do debate questões comerciais, né? A gente pode destacar, por exemplo, que no fórum do ano passado, de 2019, havia uma preocupação muito grande sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos e as investidas de outros líderes mundiais contra medidas de globalização e o aumento de ações protecionistas por vários países. Essa preocupação continuou a nortear um pouco do debate, mas a gente lembra que o presidente Donald Trump conseguiu chegar no evento com uma notícia um pouco mais positiva para apaziguar os ânimos do mercado com a recente assinatura do acordo China-Estados Unidos.
Exatamente, Lucas. O risco da guerra comercial era um dos principais notados pelos investidores de forma geral. E a gente chega no fórum essa semana com um acordo assinado entre os Estados Unidos e a China, diminui muito essas preocupações. E não é à toa que realmente tivemos outros assuntos tomando espaço na agenda como todo, na agenda internacional, em questões de tendências, então as preocupações com as questões ambientais tomando mais espaço.
Bom, e já que a gente falou das presenças mais notáveis no evento, tem que destacar também uma ausência que foi muito sentida, principalmente por quem está acompanhando o tema aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro decidiu não participar do fórum, alegando preocupação com questões de segurança, em razão do iminente acirramento do conflito Estados Unidos Irã, mas o fato é que quando a gente lembra do fórum de 2019, foi o primeiro grande evento internacional do presidente Jair Bolsonaro, onde ele foi um pouco criticado pela mídia. Então, Amar, queria ouvir de você um pouco de como a ausência do presidente acabou afetando a participação da delegação brasileira.
Lucas, de fato, houve muita especulação sobre a delegação brasileira brasileira, né? A gente aqui que acompanha isso, aqui em Brasília, que muitas vezes a gente tem que responder, né, clientes sobre quem está participando, quem vai, qual é a delegação brasileira. Então, houve muita especulação e todo mundo esperava que o presidente fosse participar do fórum esse ano. Mas, infelizmente, como você mencionou, não participou, e isso também acabou afetando muito a delegação, a composição da delegação brasileira. Muitos ministros do primeiro escalão, presidente do Banco Central, outras figuras de primeiro escalão acabaram desistindo da participação e, afinal, acabou sendo o ministro Paulo Guedes da Economia que liderou a delegação brasileira.
Bom, nesse sentido, Amara, a ausência do presidente pode até ter sido um pouco benéfica, né? Porque, como o presidente não está lá para ser o centro da cobertura midiática, a participação do ministro Paulo Guedes e de integrantes do Ministério da Economia que também estiveram em Davos pôde ser mais amplamente divulgada. Então, pelo resultado do evento, você percebe que o Ministério da Economia conseguiu, de fato, fazer um bom proveito e ter uma participação mais positiva nesse ano?
Lucas, o ministro Guedes ressaltou bastante que a participação foi positiva, que sentiu uma segurança, um ar positivo de investidores, de representantes de multinacionais com quem encontrou. No seu discurso, ele mencionou o cenário positivo, o crescimento aqui do mercado financeiro no Brasil, os resultados da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, de alguma forma, certamente foi positivo. O ministro até chegou a mencionar planos do Ministério hoje, nessa quinta-feira, de estudar um possível imposto do pecado, como ele chamou, né? Que seria um imposto sobre cigarros, bebidas e produtos como açúcar, né? Como uma possibilidade de incrementar receitas para o governo. Então, realmente foi uma participação mais específica, técnica e voltada para questões específicas, justamente algo bem diferente do que teria sido uma participação do presidente Bolsonaro, no sentido que você mencionou, né? Acaba muitas vezes atraindo de negativa que pode preocupar o governo de alguma forma.
Sem contar que se em 2019 a gente tinha uma grande expectativa sobre como seria o governo Bolsonaro, em 2020 a gente já chega com o presidente com uma atuação mais precificada, né? Sabendo já operar em relação ao modo diferente do presidente de comandar o governo, e além disso a gente tem notícias muito positivas para o Ministério da Economia, como a aprovação da reforma da Previdência e o comprometimento de deputados e senadores a dar continuidade à agenda reformista. Então, acho que, de fato, o investidor internacional já recebeu a delegação brasileira nesse ano com mais otimismo.
Foi uma participação muito inteligente, muito esperto nesse sentido, justamente para dar destaque para, vamos dizer, o lado da política ou do governo brasileiro que está com resultados positivos, em alta, que é a pasta da economia, certamente, porque se a gente for pensar de alguma forma geral, a participação de um presidente num fórum cujo principal tema é questões ambientais, questões de sustentabilidade, poderia ter atraído algum questionamento sobre as políticas econômicas brasileiras. Por isso a gente vê que o ministro do Meio Ambiente também não participou. Então, evitando a exposição nesse sentido e só mandar o ministro da Economia para ele destacar as questões econômicas, as reformas, o crescimento aqui no Brasil, a entrada de investimento. O Brasil está ranqueado entre os principais destinos globais de investimentos, top 5, se não me engano. Então, de alguma forma, isso foi extremamente positivo. Como você mencionou, o investidor confia bastante nesse discurso, nessa linha de política do Ministério da Economia, e isso acaba blindando o governo de participação maior com uma delegação liderada pelo presidente, onde ele poderia ter sido alvo de críticas pelas políticas ambientais.
Em relação a essa questão ambiental, vale a gente destacar que o Brasil também chega num momento um pouco melhor, onde os incêndios na Amazônia já não estão mais no seu ápice, como se atingiu anteriormente, e a gente tem também no centro do noticiário internacional os incêndios da Austrália, que tem uma proporção muito maior do que houve na floresta amazônica. Então, de fato, a gente chega já dividindo um pouco dos holofotes nesse tema, e obviamente a participação, a ausência, na verdade, do ministro Ricardo Salles foi positiva, porque ele também não foi alvo de pedradas lá durante o evento, então conseguiu se blindar em relação a isso, por mais que a gente saiba que existe uma certa fragilidade no discurso ambiental do presidente, como a gente tem visto pela receptividade da comunidade internacional em outros eventos.
Além das ausências, né, notadas no Fórum de Davos, a gente também pode falar sobre a presença de possíveis presidenciáveis para 2022, como o Dória, governador de São Paulo, e o Luciano Huck. O que vocês acham sobre isso?
A participação do governador Dória foi muito interessante. Ele teve uma agenda bastante ocupada, né, encontrando vários CEOs, vários representantes executivos de corporações. Ele alega que atraiu mais de 17 bilhões de reais em investimentos para o estado de São Paulo. Então foi uma participação nesse sentido. E certamente ele está trabalhando, né, aos poucos a uma possível candidatura à presidência da República.
Além disso, né, como ele é o governador de São Paulo, que tem um terço do PIB do país, ele naturalmente atrai a atenção das pessoas. Ele também tem uma agenda ambiciosa de privatizações de companhias estaduais. Então, de fato, a participação dele, ele já participou no ano passado. A nova participação reforça aí a tentativa dele de se projetar como um presidenciável e, principalmente, de foco de atenções, porque, por obviamente, governar o estado mais populoso e com maior PIB do país.
E a participação do Huck também não foi muito diferente, né? Foi a segunda participação dele, certamente uma participação nesse sentido que a Gabriela mencionou, de demonstrar um perfil político, de participação em painéis, em fóruns globais, para discutir questões regionais, questões internacionais, né, Lucas?
Exatamente. O Luciano Huck, ele é uma figura peculiar no ambiente político brasileiro, que está ganhando cada vez mais destaque. Ele já havia sido cotado como pré-candidato nas eleições de 2018, não se candidatou e nem se filiou a nenhum partido. Então, existe naturalmente um interesse muito grande nesses discursos e nessas oportunidades onde o Luciano Huck debate alguns temas, para saber um pouco mais como ele se posiciona dentro do espectro político, para entender em qual partido ele deve se encaminhar para as eleições de 2022, um cenário que está se tornando cada vez mais provável dele, de fato, se candidatar à presidência. Na participação do Huck, ele deu um tom muito grande de relevância na questão do combate à desigualdade. Nesse sentido, mostra que, enquanto Dória e Bolsonaro estão disputando protagonismo dentro do campo da direita, apesar do Dória ser um pouco mais moderado que o presidente, o Luciano Huck já tenta se posicionar mais ao centro, tentando abarcar aí alguns eleitores órfãos de lideranças da esquerda e também uma parcela dos eleitores de direita que não estão tão satisfeitos com as opções atuais. Então, de fato, é interessante a gente observar como o Luciano Huck vai se posicionar nos próximos anos. De fato, ele é um outsider, uma figura que tende a ganhar favorecimento num momento em que a gente debate muito a crise do sistema político. A gente tem que lembrar que em 2022 o Bolsonaro já chega como presidente, né? Então não dá mais para argumentar de que ele vai ser anti-establishment. Então, de fato, uma participação interessante que mostra aí a necessidade de continuar observando a agenda do Huck, porque ele está se tornando cada vez mais um personagem preponderante na política brasileira.
Bom, Lucas, e uma coisa importante de ressaltar é que a recusa do Bolsonaro de ir a Davos liberou ele para fazer uma missão internacional para a Índia, que é um parceiro comercial importante para o Brasil, tem um mercado consumidor interno muito relevante, está sendo objeto de esforços tanto do Ministério da Agricultura para a venda de produtos brasileiros, né, quanto também do Ministério de Minas e Energia para a cooperação na produção de etanol. Então, o Bolsonaro, ele deve embarcar nessa sexta, dia 24, em direção à Índia, e muitos dizem, inclusive, que essa agenda ela tem chances de ter mais resultados concretos mais rápidos do que uma ida para a Suíça, né?
Inclusive, dentro dos ministérios, estão estudando já internamente a isenção dos vistos ser aplicados também aos indianos, como já aconteceu para países como Estados Unidos, Japão, diversos países da União Europeia. Então, de fato, vale observar como o Brasil vai se posicionar em relação a esse parceiro, que além de ser estratégico, tem um amplo mercado consumidor, né, o segundo maior do mundo, com perspectivas de superar a China, eventualmente. Então, de fato, faz muito sentido ter uma parceria mais estratégica com a Índia, principalmente no âmbito do BRICS.
Exatamente, e além, como você falou, a Índia é membro do BRICS ao lado do Brasil, então além da importância comercial, tem ainda a importância diplomática de fortalecimento dos laços, digamos, sul-sul entre ambos os países.
E além disso, né, a gente sabe que o Modi, né, o presidente indiano, é uma figura diferenciada, também uma figura que tem um perfil que bate bastante com o presidente Bolsonaro aqui, ambos são Team Trump, então a gente vê também, percebe bastante sinergia nesse sentido. A gente percebe também um perfil de alinhamento, né, ideológico, político, entre o presidente Bolsonaro e o Modi na Índia.
Bom, a visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia vai ser com certeza objeto de discussão do nosso próximo podcast, onde a gente vai repercutir os resultados dessa agenda internacional. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui e também aos nossos consultores que participaram desse debate. Convido a todos a seguirem a BMJ nas redes sociais e a gente fica por aqui. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.